Vocês podem sentar. Nós estamos quase chegando aí na reta final dessa nova série nos nossos encontros presenciais. Iniciamos com essa série Encontros com Jesus e tem sido muito especial, pelo menos para mim, a pregar sobre elas. Sou abençoado, obviamente, quando estou meditando, escrevendo sobre elas. E hoje não será diferente. Nós temos falado sobre esses encontros mais emblemáticos de Jesus, com esses personagens que nós temos narrado nos evangelhos. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, de refletir com vocês acerca do encontro que Jesus teve com os seus primeiros discípulos, que não eram discípulos, eles eram meninos. Meninos que, inclusive, tinham sido rejeitados por algum tipo de sistema no contexto rabínico e cultural da época. Hoje, eu gostaria de compartilhar acerca do como Jesus ele dá significado para a sua vida, de como Jesus ele ressignifica a sua vida, né? O que ele faz com você, o que ele faz com a sua história a partir do momento que ele tem esse encontro com você. Você já teve aquele tipo de encontro onde você recebe um convite e esse convite ele é irrecusável? Que você não precisa pensar muitas vezes antes de dizer sim? Isso já está pressuposto que ao convidá-lo para uma oportunidade tão boa, você não precisa pensar muito acerca disso. Você lutou muito, por exemplo, para ter um emprego, uma oportunidade de emprego. Você estudou muito para isso, você se preparou para isso e você foi rejeitado algumas vezes. Algumas vezes as portas se fecharam para você. Até que um dia alguém lhe convida diretamente para aceitar essa proposta de emprego, esse curso, ou seja lá como for, e você nem diz sim, você se levanta e vai. Alguém já provou esse tipo de oportunidade? Alguém já recebeu esse tipo de convite? Alguém já disse sim para uma oportunidade como essa? Algo que você batalhou bastante? Por exemplo, um exemplo que eu tenho bem marcante disso é quando a Elô disse sim para mim. Quando ela aceitou a namorar comigo. Eu já estava tanto tempo orando para que isso se tornasse uma realidade, que quando ela disse sim, eu não tinha nenhuma dúvida de que era de Deus, né? Aquela coisa imediata, sim, imediata. Esse encontro que Jesus ele tem, esse convite que Jesus faz aqui aos primeiros discípulos, não é algo parecido com um sim para um namoro, mas eu diria que esse é um dos chamados, é um dos convites, se não o convite mais irresistível que existe da face da terra. O chamado, ele é irresistível. O chamado de Jesus a nós, ele é irresistível. Ele é soberano sobre qualquer outro convite ou desafio que a gente possa receber na nossa vida. E em Marcos, que é o texto que eu quero refletir com você hoje, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 16 ao 20, existe um tipo de convite irresistível que Jesus fez a uns meninos excluídos pelo sistema do seu tempo. E o texto diz assim, que enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus ele viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus lhes disse, venham, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. E pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. É um tipo de narrativa. Esse texto é narrado de forma que não existe brecha para contestar. Jesus disse, venham, e eles foram. O primeiro momento que Jesus encontrava e convidava a esses meninos, eles diziam sim. E observe os elementos importantes deste texto. Eles estavam pescando, em algum lugar pescando, no outro lugar eles estavam consertando, eles estavam arrumando o seu equipamento de pesca, consertando redes num barco. Esse aqui, esse é o cenário em que Jesus ele convida esses meninos. Veja que Jesus ele tem um encontro com jovens meninos, futuros discípulos, que viviam à margem da sua vocação. E eu quero falar um pouco sobre esse contexto, antes de aplicar isso à sua realidade, à sua vida, à nossa vida. E por volta dos 14 anos de idade, 14, 15 anos de idade, no final do que era chamado de Beth Talmud, somente os melhores dos melhores alunos permaneciam estudando. Você passava do ensino médio, algo como ensino médio, e somente aqueles que eram muito bons passavam de nível, passavam para o próximo nível. A maioria dos alunos, a essa altura, estava aprendendo a profissão da família. Estavam aprendendo, assim como esses meninos, a arte da pesca, essa profissão, a maneira como a família se arrumava para o seu próprio sustento. A gente vê outras profissões no decorrer dos evangelhos, da narrativa, da vida dos apóstolos, do contexto da sua época. A gente vê outros que eram muito bons em fazer tendas, o apóstolo Paulo é mencionado dentro desse contexto, mas os alunos que eram remanescentes, eles solicitavam um rabino conhecido para ser um talmidim, para ser um discípulo, diferente isso, né? Então, ele terminava e ele ia atrás de um rabino que ele admirava. Era essa a maneira que acontecia. E sempre nós temos a ideia de um discípulo como um aluno, mas um discípulo era mais do que simplesmente um aluno. O alvo do discípulo não era somente saber o que o rabino sabia, era ser exatamente como o rabino. Lembra naquela situação em que Pedro ele é encontrado na periferia do sofrimento de Jesus, quando ele está sendo levado para ser julgado, para lá e para cá, e que questionam ele acerca da sua identidade com aquele Jesus? Assim, você parece Jesus, né? Você fala como Jesus. A ideia era essa, porque eles andavam tanto com o mestre, andavam tanto com o rabino, que ele falava como, ele andava como, ele parecia com o seu mestre, com o seu rabino. Um aluno se apresenta ao rabino famoso e dizia: rabino, eu quero ser o seu discípulo. Eu quero ser o seu discípulo. E quando o aluno pediu um rabino para ser um dos seus talmidim, ele deseja, então, tomar sobre si o jugo do rabino. Lembra que Jesus fala? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. É porque o discípulo, ele faz isso. Ele tá decidindo tomar sobre a sua vida o jugo do seu mestre, o jugo do seu rabino. Mas Jesus diz: o meu é leve. O que acontece na nossa relação é suave, não é como esse da cultura, não é esse como do sistema que você está acostumado. Ele queria aprender a fazer o que o rabino fazia, era isso a que consistia a vida de um discípulo. Por isso, quando esse aluno chegava ao rabino e dizia: eu quero segui-lo, o rabino procurava saber algumas informações, era uma espécie de sabatina. Será que esse aluno pode fazer o que eu faço? É uma análise. Será que esse aluno, esse menino, pode ser como eu? Será que esse menino pode divulgar, de fato, o meu jugo, sair dizendo por aí que é o meu discípulo? Será que ele tem capacidade? Será que esse menino pode ser como eu? Será que esse menino tem aquilo que é preciso para ser aquilo que ele está se propondo a ser? Será? Será? O rabino, logo em seguida, fazia, então, essa sabatina, perguntava sobre a Torá, perguntava sobre a tradição, perguntava sobre outros rabinos, perguntava sobre os profetas, os sábios e sobre a lei oral. Também fazia perguntas sobre a interpretação, legislação, perguntas sobre palavras, frases e passagens. De fato, o aluno ele era submetido a muitas perguntas acerca da tradição do seu tempo, a tradição judaica, a lei mosaica e afins. Se o rabino dissesse que o menino não tinha condição de ser um discípulo, então ele não era um dos melhores, melhor dos melhores, e por isso ele voltava para casa, porque o rabino não tinha tempo para ensinar um menino, um jovem, um aluno, até o ponto que ele chegasse ao ponto de ser alguém ensinável, de fato, para um nível de um rabino. Então, se o rabino dissesse que ele não teria condições para ser, ele voltaria para casa e, sem dúvida, o rabino diria para ele: você de fato ama Deus, você conhece a Torá, mais ou menos, mas você não tem condição, você não tem o que é preciso para ser um talmidim. E talvez ele acrescentasse: volte para casa, continue aprendendo a profissão da sua família. O seu pai pesca, não é? O seu pai não é aquele um lá, o Zebedeu? Eu conheço, a minha família compra peixe deles, vocês fazem isso muito bem, continue fazendo isso. Você faz parte daquela família que constrói tendas, não é? Vocês fazem isso muito bem, continue a profissão, vá ser um ferreiro, vá ser um marceneiro. A gente vê esse tipo de profissão que eram de pessoas que não eram os melhores dos melhores para ser um discípulo, para ser um talmidim, mas ele era alguém que poderia seguir a profissão da sua família, continuar, e que não era um problema para a sua época. Talvez isso resolvesse muita coisa. A gente hoje vive numa cultura, numa sociedade, num tempo, onde a gente é tudo e não é nada ao mesmo tempo, e quando a gente chega e fala: resolvemos a vida, a gente vê que não resolveu. A gente segue a profissão dos pais, mas quando a gente chega ao ápice, talvez ao clímax, a gente se dá conta que não é isso que a gente quer ser na vida. Não era o tipo de problema que eles tinham que lidar naquele tempo. Mas se, porém, naqueles dias o rabino acreditasse que o menino de fato precisava, tinha o que ele precisava, ele diria: venha, siga-me, venha até mim. Vamos mudar o mundo, vamos transformar a história. Provavelmente o aluno deixaria imediatamente, sem pensar, pai, mãe, deixaria a sua sinagoga, deixaria o que tivesse que deixar, os seus amigos, e se dedicaria a viver aquele jugo, a caminhar com aquele rabino, a fazer aquilo que aquele rabino fazia. E desse modo, aos 30 anos de idade, quando um rabino em geral começa a ensinar, é mais ou menos a idade de Jesus, quando um rabino começa a ensinar, começa a ter a liberdade para a formação pública dos discípulos, então a gente encontra Jesus andando pelas margens do Mar da Galileia, logo após, conforme a narrativa do Evangelho de Lucas. Isso acontece. Jesus, depois de falar com a multidão, ele caminha às margens da Galileia e ele tem um encontro com esses discípulos, e essas coisas vão acontecendo de uma maneira muito especial. E o texto narra que viu dois irmãos, Simão, o chamado Pedro, e o seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, porque eles eram o quê? Pescadores. Por que que eles eram pescadores? Por quê? Porque eles não eram discípulos, porque eles não tinham se tornado um talmidim, eles não eram suficientemente bons, eles não tinham os requisitos necessários para ser e para fazer aquilo que o rabino gostaria que ele fizesse. Jesus chama aqueles que não são suficientemente bons. Jesus, ele quebra paradigmas. Muitas pessoas nos nossos dias sentem-se inadequadas diante da vocação. Muitas pessoas sentem que o momento da vida não é adequado, mas muita gente se sente marginalizada diante dos padrões da sociedade. E antes que a gente pegue toda essa questão e a gente transforme ela numa situação simplista, é preciso compreender que nos nossos dias, quando nós nos sentimos inadequados, isso não tem muito a ver com aquilo que Jesus diz sobre você. Não tem a ver com o chamado dele para a sua vida, mas tem a ver com a maneira como nós lidamos, com como nós dialogamos com as questões do nosso tempo, com os problemas que são contemporâneos, com os problemas que nós enfrentamos diariamente, os problemas sociais, os problemas culturais, a maneira como enxergamos, a lente pela qual nós enxergamos. Muita gente se sente marginalizada diante dos padrões da sociedade por consequência da religiosidade desenvolvida em torno dessa cultura, e nós não encontramos, nós não conseguimos identificar a voz do mestre que diz vem. Nós não conseguimos. A cultura de consumo, por exemplo, ela nos cerca, essa cultura que nos cerca, ela nos insere numa centrífuga que é caracterizada pelo constante incentivo à aquisição, à contínua de bens de serviço. Aí você pergunta para mim, o que essas coisas têm a ver? Pensa, preste bem atenção nisso. Nós estamos inseridos dentro dessa cultura que nos incentiva a todo momento a adquirir bens e serviços. Bens e serviços que se tornam elementos de afirmação da nossa própria identidade. Eu preciso ter para minha identidade ser construída a partir disso. E indivíduos transformam-se em consumidores dotados de sensação de poder. Porque se eu tenho isso, eu posso. Se eu não tenho, eu não posso. Olha como isso é prejudicial para aquilo que Jesus diz sobre nós. Quando Jesus diz vem, a gente confunde. Porque quando Jesus diz vem, nem sempre essa coisa é dotada de alguma coisa que me dá poder. Nem sempre essa coisa é dotada de uma coisa que me faz parecer bem, que me faz parecer legal diante daquilo que é a sociedade a qual estou inserido. Então, algumas das grandes consequências dessa cultura do consumo são a busca pelo ter em determinado ser. Então, eu tenho, se eu tenho, eu sou. O que determina quem nós somos não é o caráter do conteúdo interior, mas a roupa que eu uso, o lugar onde eu moro, o carro que eu possuo, o que temos, aonde nós passamos as férias e assim por diante. E eu não estou dizendo para você que você não pode ter essas coisas, mas é quando essas coisas passam a determinar a nossa identidade. A outra coisa que acontece, que é consequência dessa cultura de consumo, é o outro como matéria-prima da minha realização pessoal. Ou seja, o outro, o indivíduo, essa pessoa pela qual me relaciono, esse meu network, esse meu círculo de amigos, ele passa a ser um bem de consumo, ele passa a ser matéria-prima da minha realização. Então, eu preciso, é esse tipo de amizade que eu tenho, que eu nutro, faz eu me sentir bem diante daquilo que eu quero mostrar. Então, esse tipo de relação com o outro, onde eu torno o outro um produto, atrapalha a minha relação com Deus. Atrapalha quando eu ouço a voz de Jesus dizer vem, porque quando Jesus vem, parece que eu preciso dialogar e eu preciso me relacionar com um tipo de gente que não me parece bem, não me faz ficar legal diante daquilo que, do contexto a qual estou inserido. A outra característica é a insaciabilidade gerando relacionamentos descartáveis. Ou seja, enquanto o consumo ele é esse fator natural, em certo sentido, porque nós precisamos consumir para suprir as nossas necessidades básicas, para o nosso corpo e psique, e etc. Então, eu preciso descartar os relacionamentos, porque esse relacionamento ele não me serve mais. Enquanto mais se tem, mais se deseja. Os bens adquiridos, as realizações possuem um prazo de validade muito curto. A minha satisfação é rapidamente dissipada quando o outro ele passa a gerar em mim insatisfação. E isso está implícito em todas as nossas relações, principalmente dentro daquelas a qual nós assumimos, dentro dos valores e princípios cristãos, que seríamos fiéis até a morte, até que a morte nos separe ou coisa do tipo. Coisa que a gente não fala mais. Vida é mais preciosa para mim que minha relação. A minha vida, esse pensamento hedonista, esse valor que eu tenho, essa imagem, esse valor que eu dou para a minha autoimagem, essa coisa toda que o outro ele é, de fato, uma relação de consumo. Quando isso passa de servir às minhas necessidades, isso se torna descartável. E eu não estou entrando aqui, gente, dentro dos parâmetros, dentro das questões, dos problemas sociais que cercam o nosso dia a dia, como os relacionamentos abusivos, não é sobre isso que a gente está falando agora. Mas fica para nós aqui que esse tipo de relação é uma relação que prejudica, inclusive, o nosso discernimento sobre a voz de Jesus quando ele diz vem. O que eu estou querendo dizer é que diante desse sistema, a qual às vezes nós nos sentimos marginalizados, às vezes, essa relação de consumo que nós temos, inclusive com a voz de Deus, essa relação que nós temos com o outro, faz a gente se sentir inválido, inadequado. Faz a gente sentir que a gente não pertence a essa coisa. Esse sentimento de não pertencimento nem sempre tem a ver com a voz de Deus, mas tem a ver com a maneira como eu relaciono com o ambiente ao qual estou inserido. A nossa resistência a dizer sim à voz de Deus não ecoa dos céus, mas dessa nebulosidade a que a cultura promove, a qual nós estamos inseridos. Não somos delas, mas nós estamos inseridos nelas. Às vezes para ser luz e às vezes porque nós somos influenciados por aquilo que acontece. Aonde eu acabo crendo que para Deus me aceitar, para eu dizer sim para o chamado de Deus, eu preciso fazer um upgrade na minha vida. Eu preciso lidar com uma certa relação com Deus, aonde a minha inadequação faz com que eu precise buscar coisas para me tornar aceitável a Deus. Isso, inclusive, está implícito nas canções que cantamos nas igrejas. Isso estou falando no geral. O pessoal da música tem um trabalho muito grande, porque a gente fica todo momento olhando as músicas e vendo o quão saudável teologicamente essas canções são, porque a gente, às vezes, não percebe o quanto isso tem influenciado a nossa relação de consumo com Deus, com a voz de Deus. Então, a gente se sente inadequado diante do chamado de Jesus, porque quando Ele chama, parece que a conta não bate. Eu vou ter que perder coisas que me tornam socialmente aceitável. Se eu tiver que deixar isso acontecer na minha vida, isso vai alterar o meu status. Isso acontece muito na relação, no primeiro contato que Jesus tem com as pessoas quando elas estão começando a se relacionar com este mundo chamado igreja, com essa atmosfera aqui chamada povo de Deus. Porque a gente parece que tem que deixar uma série de coisas para se tornar aceitável. A gente tem que eliminar uma série de pecados na vida para se tornar aceitável. E é muito interessante, porque quando se trata da graça de Deus, nunca se trata sobre a minha capacidade de me tornar aceito. Porque eu sou inaceitável por causa do meu pecado. O homem está completamente depravado, separado, destituído. E não existe nada que me torne mais competente, nada que me torne melhor para que ele me aceite. Perceba que Jesus, ao chamar discípulos, ele ignorou a inadequação para ouvir a voz do mestre. Ele ignorou. Inclusive, Jesus, ele fez ao contrário. Jesus, ele quebra muitos paradigmas. Ele cumpre coisas que os homens achavam que estavam cumprindo. E ele, ao invés de fazer como os rabinos do seu tempo, esperar que um talmidim, esperar que um menino viesse procurá-lo para ser discípulo, Jesus vai até a praia. Jesus, ele vai até os lugares onde você está. Não existe caminho, não tem um mapa que você vai encontrar Jesus. É ele que te encontra. É ele que vai ao seu encontro, aonde você está. Jesus, ele chama jovens discípulos, jovens meninos, meninos daquele tempo, que não eram suficientemente bons, não eram aceitáveis para o sistema. Não eram aceitáveis para aquele modelo de gente que eles precisavam se tornar. E a história, ela continua. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E isso é estranho, porque eles simplesmente deixaram as redes. Por que eles fizeram isso? Porque eles deixaram o seu trabalho por um rabino que provavelmente muitos deles ainda não tinham visto. Teriam talvez falado, Jesus... Parece que, conforme relatos, já havia tido um encontro com Pedro. Mas por que eles fariam isso? Considerando o contexto do primeiro século, é possível imaginar o que aconteceu quando Jesus disse àqueles meninos, sigam-me. E os filmes não ajudam muito a gente, porque esse Jesus é muito bonito, com cabelo com chapinha, com creme brilhando, assim, aquele olho maravilhoso de Jesus, aquela roupa lavada com Vênish, e aí ele vai ao encontro, e aí se torna essa relação do convite de Jesus irresistível, uma maneira assim, muito romântica, né? Mas deve ter sido uma coisa muito estranha, aquele Jesus que não era muito dotado de formosura, tinha acabado de entrar no nível onde ele pudesse escolher os seus meninos, ele pudesse aceitar os meninos para caminhar com ele, aí Jesus, ele faz esse convite, siga-me, siga-me. Que coisa linda, Jesus, ele chega para você, independente do seu pecado, da sua vida, da sua história, do que você faz, dos seus erros, daquelas coisas que te marcam, daquelas coisas que te ferem, daquelas coisas que fazem você se sentir culpado, das rejeições, da sua lepra, conforme o Tiago disse aqui a semana passada, que te torna uma pessoa que fica à margens, às margens do que está acontecendo, às margens do seu próprio pensamento, que te exclui de si mesmo, que faz você sentir a sua autoestima baixa, destruída, e embora nós não estamos falando sobre autoestima, é claro que as pessoas deixariam, é claro que aqueles meninos deixariam as redes. O rabino acredita que eles podem fazer aquilo que ele faz. Jesus acredita que você pode fazer aquilo que ele faz, e que parece ridículo para nós, porque nós nos sentimos tão ruins diante da pessoa de Jesus, que nós jamais aceitaremos ou aceitamos diante de algumas situações que somos capazes de fazer alguma coisa boa. Quem já se sentiu dessa maneira? Ele acha que aqueles meninos, ele achava e ele acha que você pode ser como ele. Em seguida, Jesus ele encontra com Tiago e João e eles pescavam com o pai deles, Zebedeu, e eles eram aprendizes, eles estavam aprendendo a profissão da família, que nesse caso era pesca. E se eles ainda estavam com os pais, qual era a idade deles? Algo em torno de 15, 16, 20 anos. Nem se fosse um discípulo, eles teriam muita autoridade para falar alguma coisa. Eles tinham uma jornada de mais de 15, 20 anos pela frente para ter algum tipo de autoridade, autonomia, para falar alguma coisa que pudesse ser ouvido. Lembra de Jesus? Ah, o filho do carpinteiro que mora logo ali. O que pode vir de bom desse lugar, dessa pessoa? E Jesus ele chamou alguns rapazes que não preenchiam os requisitos e mudou o curso da história humana através daquele grupo de meninos, a qual ele disse que vocês, através de vocês, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. É maravilhoso o que Jesus faz comigo e com você quando nós entendemos que o que importa para a nossa história é quando ele diz, vem, é quando a voz de Jesus diz para você, vem, siga-me. Jesus chamou alguns rapazes que não preenchiam os requisitos e mudou o curso da história. E Jesus ele quer mudar o curso da história de muita gente, dos lugares da onde você transita. Ele quer fazer isso através da sua vida. Jesus chamou meninos esquecidos, Jesus chamou meninos inadequados para o que eles faziam. Vocês são pescadores, mas agora vocês são pescadores de homens. Jesus ressignifica a nossa vocação, ele usa as nossas próprias habilidades para usarmos a missão, para usarmos na missão dele, nos usar como instrumento dele naquilo que ele está fazendo. Eu não sei você, mas isso me dá alívio, me dá confiança, isso me dá autoridade, porque todas as vezes que eu subo neste lugar eu me sinto inadequado, mas o chamado de Jesus, as Escrituras me dão autoridade para isso. Quando você tem convicção de que aquilo que você está fazendo está relacionado com o seu sim, no momento em que Jesus foi na sua direção, isso lhe dá autoridade para viver. Não existe tristeza que abala a nossa fé, a nossa convicção. Jesus ele continua ressignificando histórias, pessoas e o mundo em torno dessas pessoas. Ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Jesus ele continua chamando pessoas que se consideram inadequadas. Jesus ele chama pessoas que se sentem incapazes e diz que isso não é sobre a sua capacidade de fazer, é sobre quem te capacita. Ele não é como a sociedade que fica precificando, que fica dando preço, fica dando às pessoas valor, fica excluindo as pessoas ou incluindo as pessoas baseado naquilo que ela acha, baseado nas suas necessidades que são carnais. Jesus ele não é esse tipo de gente, Jesus ele não é gente como nós. É aquele que deixou toda a sua glória, imergiu na história, dissipou a escuridão. Ele imergiu na sua vida, na minha vida, na nossa história e trouxe luz para que a gente parasse de se submeter a esse tipo de cultura. Nós vivemos uma contracultura. O pecado está aí, mas ele está aqui também. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é agora, é aqui. Ele trouxe luz, ele chama pessoas que não são especialistas em pesca, gente que sabe tudo sobre a área. É interessante, porque quando Jesus ele se relaciona com o apóstolo Pedro, com o Pedro antes de ser apóstolo, aquele menino especialista, talvez mais experiente deles, e ele já estava a noite toda pescando, e Jesus vai na direção dele, enquanto ele já estava aguardando tudo, e ele diz assim: jogue do outro lado, jogue mais fundo. Olha o que Jesus faz comigo e com você. Ele pega essas coisas que a gente acha que a gente sabe, que a gente é bom, essas coisas que colocam a gente numa posição social, numa prateleira de consumo em destaque, e ele diz assim: eu sei sobre tudo. Não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você é capaz, o que você é incapaz de fazer. É sobre o que eu quero que você faz. Eu sou soberano. Ele é soberano sobre a sua vida. Porque Jesus ele não mexe só com as nossas incapacidades. Ele mexe também com as nossas capacidades. Com aquilo que a gente acha que é bom demais em fazer. Ele chama a gente que é especialista em pesca. Mas lembrando que esses meninos que eram especialistas em pesca, eles eram meninos também não aceitos. Ele te chama e diz: eu sou especialista em colocar você no lugar certo. Não sei como é que está o seu coração, a sua história, qual é o seu contexto, o que é que você está vivendo nesses dias, mas é o fato, existe um fato, existe uma verdade, de que Jesus, ele tem dito para você que existe um lugar certo. Existe um lugar certo. Eu diria também que existe um tempo certo. Ele diz para você que é especialista em pegar pessoas que se sentem inadequadas e transformá-las em pessoas adequadas para os propósitos que são divinos. Eu me senti inadequado em 2016, quando eu precisei tomar a decisão de vir para cá. Eu já contei isso um monte de vezes. Mas eu me senti muito inadequado. Não que eu me sinta muito adequado hoje. Mas até o final de 2015, eu não me imaginava, não me via saindo da minha cidade. Não me via. Mas, em 2016, no início de 2016, eu me senti inadequado. Me senti inadequado no lugar em que eu estava e me senti inadequado na possibilidade de que Deus estava me chamando para algo que eu não sabia o que era. Eu me senti inadequado de novo em 2017, estou falando das mais marcantes, quando eu chego aqui em dezembro de 2016 e passo dezembro, janeiro e fevereiro, metade de fevereiro, com o Maica, um dos pastores aqui, e o Maica vai embora com a sua família, e eu fico aqui meio sem saber o que seria da minha vida. Eu vou para Natal com um grupo de irmãos, alguns dessa comunidade, outros da nossa outra igreja. E eu fui para lá pensando algumas vezes, durante o retiro pensando, e na minha volta pensando o que eu faria da minha vida aqui em Olinda. O que seria do meu ministério aqui em Olinda. Eu me senti inadequado. Eu me senti sem nenhum tipo de capacidade, de talento ou habilidade para fazer qualquer coisa que Deus me pedisse para fazer. Inadequado, inclusive, para me relacionar com outras pessoas, para fazer novas amizades. Mas Deus, ele disse, e ele continua dizendo, que não tem a ver com a minha inadequação. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com a sua inadequação. Tem a ver com a minha percepção de quando Jesus, ele diz, venha, tem a ver com a minha habilidade, com a minha ousadia de dizer sim, de levantar, de deixar o meu equipamento de pesca e segui-lo. E eu não estou dizendo que quando você precisa de capacidade, habilidade para dizer sim, que isso também dependa de você. Porque até sobre isso, é Jesus quem faz. É Jesus quem faz. Nós precisamos aprender que é Deus que é soberano sobre tudo, que a sua história pertence a Ele, e que Ele tem uma história, existe uma narrativa sobre a sua vida, e que não é essa a qual a todo momento nós somos puxados, nós somos atraídos. Em Êxodo 3, quando Deus ele chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, ele se coloca numa posição de incapacidade. Ele fala assim: Deus, qual é o seu problema? Que você acha que um cara como eu vai entrar lá no Egito e vai dizer assim: vim libertar o povo de Israel daqui? Esse negócio é grande demais, nós não temos uma boa relação, faz tempo que a gente não se fala. O que eu vou dizer para o povo quando eu disser que eu estou indo lá? O que eu vou dizer sobre você? E aí Deus diz assim: fale para eles que eu sou o que sou. Eu diria que diante da sua incapacidade, do seu sentimento de inadequação, Deus é o que é. E é isso que, que basta. É isso que você precisa para deixar essas coisas que você está com medo de deixar. Quando você ouvir a voz de Deus te chamando, deixe tudo e siga-o, sem medo de deixar qualquer coisa para trás. Uma frase que me acompanha há muito tempo é que quando você abre mão de tudo para dizer sim à voz de Deus, quando você pensa que você está deixando um monte de coisa para seguir a voz de Deus, para seguir Jesus, e aí você percebe, no meio do caminho, da jornada, que você não abriu mão de nada, porque não existe nada melhor e mais empolgante, fascinante na face da terra, do que caminhar com Jesus. Quando nós ouvimos sim, entendemos que a vida que vivemos é de Jesus e é com Jesus, nós estamos satisfeitos e incompletos. E não há nada nessa vida que a gente possa perder que é mais importante que a nossa relação com Ele. Ele é o Senhor da estrada, Ele é o caminho. Mateus 11, 28 a 30, Jesus ele faz um convite: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É isso que o Mestre convida. Mas eu gostaria de destacar, antes de terminar, duas palavras. Os discípulos que seguiam Jesus estavam ouvindo Jesus aqui fazer dois convites: venham a mim e aprendam de mim. Venham a mim os cansados, os sobrecarregados, porque quando isso acontecer, vocês encontrarão descanso. Aprendam de mim. Aprendam o quê? Mansidão e humildade de coração, porque assim vocês encontrarão descanso. Você só encontrará descanso quando você ouvir a voz de Jesus. Bastante gente pergunta para mim: quando é que acaba, pastor? Quando acaba a luta? Quando acaba o sofrimento? Quando acaba a dor? Quando acaba o trabalho? Primeiro, isso tem duas respostas: quando a gente chegar na eternidade. Segundo, quando a gente encontrar o nosso propósito. E a gente só encontra propósito quando a gente ouve a voz de Deus. Porque a gente entende que maior que o cansaço, que a sobrecarga, é em quem a gente descansa. Você vai fazer isso quando você encontrar a voz de Deus. Agora, eu também diria para você que Jesus, ele convida discípulos e ele ensina discípulos, porque os discípulos têm condição de levar adiante aquilo que o Mestre ensina. Então, como discípulos de Jesus, você é convidado a fazer aquilo que o Mestre acreditou que você seria capaz de fazer, a ser promotor de descanso, a ser alguém que carrega alegria, onde o fardo que a gente carrega não seja tão pesado. E quando isso parecer pesado, não é sobre mim, é sobre Jesus. Para você viver durante essa semana, ouça a voz de Jesus, não busque adequação nas coisas deste mundo. Jesus não te chama pela sua capacidade, mas porque Ele é o capacitador. Não hesite em deixar tudo. Jesus irá ressignificar o que você tem e te devolver para a missão. Amém?